Sobre a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária de terça-feira, dia 29 de setembro de 2015, às 16 horas e 21 minutos. Convido o nobre deputado Reginaldo Veras para secretariar os trabalhos da mesa. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do expediente sobre a mesa.
Mensagem número 227 de 2015 do Poder Executivo. Comunica veto ao projeto de lei 1825 de 2014. Mensagem número 228 de 2015 do Poder Executivo. Comunica veto ao projeto de lei 253 de 2015. Mensagem número 229 de 2015 do Poder Executivo. Comunica veto ao projeto de lei 877 de 2012. Projeto de lei do deputado Cristiano Araújo dispõe sobre a transparência da indicação de membros para conselhos e pagamento de jetons no âmbito do governo do Distrito Federal. Projeto de decreto legislativo do deputado Ricardo Valle. Susta os efeitos do decreto 36.762, de 18 de setembro de 2015, que exorbitou das competências regulamentares ao não cumprir as recomendações do Tribunal de Contas do Distrito Federal e por restringir o acesso da população ao direito social constituído. Projeto de decreto legislativo da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças fixa os subsídios de cargos do Poder Executivo do Distrito Federal. Requerimento da deputada Celina Leão. Requer a retirada de tramitação do requerimento número 409 de 2015, que requer o registro de criação da frente parlamentar para debater sobre a criação do Centro de Excelência para Tratamento de Doenças Raras no Distrito Federal. Requerimento do deputado Lira e outros. Requer a transformação da sessão ordinária do dia 1º de outubro de 2015 em comissão geral para debater o tema, a situação dos doentes renais crônicos que dependem de hemodiálise nas redes pública e privada de saúde do Distrito Federal. Requerimento do deputado Rodrigo Delmasso. Requer o encaminhamento de solicitação de informações à Companhia de Imobiliária de Brasília, Terra Cap, acerca da alteração estatutária que concede o pagamento de 6 meses de salário integral aos ex-ocupantes dos cargos de direção que foram demitidos ou afastados. Requerimento do deputado Ricardo Valle. Requer encaminhamento de solicitação de informações ao governo do Distrito Federal por meio da Secretaria de Mobilidade do Distrito Federal sobre os estudos técnicos do processo administrativo número 090-006-808-2015. Uma moção da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, Cidadania, Ética e Decoro Parlamentar. Uma moção do deputado Wellington Luiz. 5 indicações de Raimundo Ribeiro. 3 indicações do deputado Agaciel Maia. 14 indicações do deputado Rafael Prudente. 17 indicações do deputado Reginaldo Veras. 3 indicações da deputada Sandra Farage. E 6 indicações do deputado Cristiano Araújo. Ata sucinta da 82ª sessão ordinária, em 23 de setembro de 2015. Ata sucinta da 83ª sessão ordinária, transformada em comissão geral, para debater o aumento das tarifas do transporte coletivo do Distrito Federal, em 24 de setembro de 2015. Solicito a dispensa da leitura e aprovação das atas.
Acata a questão de ordem, Vossa Excelência, dou como lida e aprovada e referidas atas. A número regimental, daremos início agora ao comunicado de líderes. Convido o nobre deputado Rodrigo Delmasso, pela liderança do Bloco Amor por Brasília, para uso da palavra. Vossa Excelência tem 5 minutos.
Senhor presidente, senhores e senhoras deputados, demais membros da imprensa, senhores servidores do Distrito Federal que estão aqui presentes, quero saudar primeiramente a todos e dizer que o nosso bloco, que é formado por hoje 4 parlamentares, eu, deputado Lira, deputado Júlio César e deputado Bispo Renato, estamos sim ao lado do servidor do Distrito Federal e vamos lutar até o fim deputada Gaciel Maia, para que aqueles aumentos que foram dados o ano passado, eles venham ser implementados neste ano da forma que foi acordado com o governo do Distrito Federal. Mas eu venho a essa tribuna hoje, deputado Gaciel Maia. Hoje pela manhã, deputado Ricardo Valle, nós fizemos o primeiro Fórum Nacional da Epilepsia, lá no Congresso Nacional, e eu tive o prazer de coordenar uma mesa para relatar a situação da epilepsia nos estados brasileiros. Fiquei abismado, deputada Luzia de Paula, no bom sentido, quando eu vi o exemplo do estado de Rondônia, que o Ministério Público daquele estado tomou a frente e criou uma casa de abrigo para os pacientes com epilepsia na capital, para recebê-los quando vêm do interior para fazer o tratamento na capital. O Ministério Público deu um exemplo ao Brasil, o Ministério Público do Estado de Rondônia, de que é possível fazer, que é possível tratar o paciente com epilepsia sem preconceito. Estive lá também com o presidente do Instituto do Cérebro do Rio de Janeiro, no qual coordenei a mesa, e com o Dr. Wagner Teixeira, que é o neurocirurgião do Hospital de Base de Brasília. Quando nós relatamos a situação do Distrito Federal, eu fiquei envergonhado, porque a capital da República tem o pior atendimento, que a gente sabe da saúde, mas também o pior atendimento aos pacientes com epilepsia do país. E lá nós fechamos uma carta chamada Carta de Brasília, e esta carta elenca 23 pontos, deputada Luzia de Paula, que os deputados que estavam presentes naquele fórum assumiram o compromisso de colocar essas prioridades nas suas assembleias legislativas, na Câmara dos Deputados e também na Câmara de Vereadores, que tinham alguns vereadores ali presentes. Um dos pontos que nós colocamos e vamos assumir o compromisso, e aí eu quero pedir o apoio de todos os deputados antecipadamente, porque nós estamos discutindo nesta casa o plano plurianual de 2016 para 2019. E nesse plano plurianual, nós vamos apresentar uma emenda que vai colocar a epilepsia, como o deputado Vasnir de Rouro, e como um dos principais programas da Secretaria de Saúde. Nós vamos apresentar uma emenda que vai fazer a efetivação de uma lei do deputado Bispo Renato Andrade, que foi aprovada nesta casa em 2008, que cria o Programa de Prevenção e Atendimento à Pessoa com Epilepsia. O projeto de lei é fantástico. A lei que foi apresentada, deputada Gaciel Maia, ela é maravilhosa. Infelizmente, ela não é colocada em prática. Então, nós vamos pegar, deputado Vasnir de Rouro, que também milita nessa área, colocar uma emenda para criar esse programa dentro do orçamento do Distrito Federal, porque nós acreditamos que em 4 anos... nós vamos mudar a realidade do paciente com epilepsia no Distrito Federal, que sofre com preconceito, que sofre com a perseguição, que sofre, acima de tudo, com o preconceito da sociedade, que quando vê um paciente com epilepsia se debatendo no chão, não sabe o que fazer. Obviamente, nós sabemos que a saúde do Distrito Federal ela tem que ser priorizada em todas as áreas, não só com recursos, mas principalmente na efetivação de uma gestão bem-sucedida que venha equipar os hospitais públicos para que haja um atendimento de qualidade à população do Distrito Federal. Eu falo isso, estou aqui falando da epilepsia, porque eu vivo isso na minha casa. Eu tenho uma filha que é portadora de epilepsia, e nós sofremos um preconceito de muitos médicos, deputada Gaciel Maia, eu já quero concluir, e o preconceito da sociedade. Portanto, quero deixar aqui bem claro que esta casa vai contribuir para acabar com qualquer tipo de preconceito no Distrito Federal.
Eu quero uma parte, Vossa Excelência.
Obrigado, deputada Gaciel.
Sempre eu quero destacar o papel fundamental de Vossa Excelência, porque quem não tem um familiar que sofre de epilepsia, às vezes é muito fácil, às vezes é até indiferente esse assunto, mas quem realmente conhece e tem pessoas na família que sofrem de epilepsia é que sabe a relevância e a importância que tem esse pronunciamento de Vossa Excelência. Então, eu quero dizer a Vossa Excelência, como relator do Orçamento de Brasília para 2016, que nós abriremos um elemento de despesa específico para que as pessoas que moram em Brasília, que sofram de epilepsia tenham um tratamento digno. É isso que eu queria falar, senhor presidente.
Para concluir, deputado.
E, senhora presidente, eu sei que todos nós, que a saúde do Distrito Federal vive um caos. Passa como dos piores atendimentos do Brasil. Mas o que eu quero dizer é que, como Vossa Excelência disse, deputada Garcia Almeida, não é fácil, e aqui eu não falo só por mim. Eu falo principalmente por aqueles familiares de baixa renda, deputado Chico Vigilante, que tem um paciente epilético e não consegue encontrar saída nenhuma. E que muitos pacientes desses morrem pela falta de atendimento, assim como diversos outros. Mas ainda mais, morrem, deputada Luzia de Paula, porque sofrem preconceito. Morrem porque esses pacientes sofrem um preconceito da sociedade que não sabe tratar e não sabe como atuar com esses pacientes. Sofre o preconceito dentro da escola, porque a epilepsia é tratada como deficiência e ela não é deficiência. Sofre preconceito em todas as áreas do serviço público. E nós temos que combater qualquer tipo de preconceito, porque a saúde, a educação e o Estado não são para poucos, servem para todas as pessoas. Obrigado, presidente.
Obrigada. Com a palavra, pela liderança da minoria, deputado Bispo Renato. Deputado, vai fazer uso da palavra? Abre mão. Com a palavra, deputado Wellington Luiz. Vai fazer uso da palavra, deputado? Abre mão. Com a palavra, deputada Garcia Almeida. Vai fazer uso da palavra, deputado?
Eu gostaria de fazer um apelo aos líderes, e porque nós temos comunicado de líderes em seguida, o comunicado de parlamentares, e temos matérias importantes para votarmos, que os parlamentares possam abrir mão dos pronunciamentos para que a gente possa começar a ordem do dia e direto à votação.
Pergunto aos parlamentares se há acordo de todos os parlamentares a abrir. A deputada Luzia quer fazer uso da palavra? Quer. Deixa eu só aqui, primeiramente, antes da gente passar a palavra para a deputada Luzia, saudar todos os trabalhadores que se encontram aqui na nossa galeria. Sejam muito bem-vindos à Câmara Legislativa. Nós tivemos agora uma reunião, recebemos todos os presidentes das várias carreiras que estão aqui, professores, pessoal da saúde, técnicos penitenciários, agentes penitenciários, pessoal do sistema socioeducativo, né? E aí, quem não tiver citado, depois passa os nomes aqui para a gente, para que a gente possa citar vocês. Só para alinhar a conversa, o que ficou hoje decidido no Colégio de Líderes? Nós tínhamos uma decisão a ser tomada, que era ou responsabilidade ou irresponsabilidade da Câmara Legislativa. Todos nós sabemos a dificuldade de recursos que está o governo do Distrito Federal. E eu não vou conseguir nem avisar. E eu concordo, eu inclusive concordo com uma auditoria, como vocês estão sugerindo aqui, faço uma moção aqui, assino com os 24 deputados, eu tenho certeza que os 24 aprovariam aqui um pedido de auditoria aos cofres do GDF. Agora, o que eu só queria comentar, inclusive, que foi acordado com os presidentes dos sindicatos de vocês, para atualizar as informações. É muito importante que todos vocês tenham informação do que está acontecendo. Primeira coisa, todos os presidentes de sindicato, inclusive todos os deputados, ficaram acertados que nós não vamos desistir, inclusive, do reajuste que foi aprovado por essa casa. Nós havia ficado acordado uma reunião na quinta-feira. Nós imediatamente pedimos o horário e pedimos a presença do governador. Ficou acordado uma reunião na quinta-feira, às 10 horas, com a presença do governador e de todos os presidentes dos sindicatos, para a gente falar sobre a questão dos reajustes salariais e realmente pedir um cronograma de trabalho desse reajuste. Então, ficou acordado isso no Colégio de Líderes. Ficou acordado também, a gente pediu aqui para os presidentes dos sindicatos que estavam presentes, se a gente iria votar ou não esse projeto do IPREV. O projeto, da forma como ele está, nenhum dos deputados querem votar, inclusive eu também não acordo de votar. Só que, deixa eu terminar de completar, foi criada uma condicionante para que, se a gente mudasse o texto, colocando garantias reais no projeto de lei, houvesse acordo para votar. Então ficou decidido essa construção junto com os presidentes dos sindicatos de vocês. Ninguém se manifestou contrário à não votação. Agora, só para terminar, pessoal, nós vamos votar nos outros itens. O projeto substitutivo, nós vamos encaminhar, inclusive, aí para vocês, antes da votação, para vocês darem uma lida. Ok? Porque senão não teria salário no dia do pagamento. É esse o informe que nós recebemos. Ok? Agora... Ok. Vamos lá, pessoal. Vamos... Com a palavra, a deputada Luzia de Paula.
Questão de ordem, senhor presidente. Vamos, né? Questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem, deputado Wellington.
Senhor presidente, conforme o entendimento, gostaria de solicitar de vossa excelência que fosse incluída na pauta a votação e a escolha do nosso corregedor, já que tem algum tempo, né, que o doutor Michel se ausentou dessa casa, e eu acho que é uma necessidade.
Ok, deputado. Eu vou só pedir um favor às galerias. Vocês podem se manifestar, que a casa é livre. Só que enquanto que o deputado falar, para garantir a fala, senão a gente não consegue ter uma sessão normal. Ele fala e depois vocês falam o que vocês quiserem, ok? Deputada Luzia de Paula, com a palavra.
Senhora presidente, senhoras e senhores deputados, amigos da imprensa, demais presentes, quero aqui, em primeiro lugar, saudar os servidores que aqui estão, dizer do nosso compromisso, mas venho também, senhora presidente, a essa tribuna confirmar a minha saída do PEN 51, que se deu por conta do ambiente político atual e sua exigência de uma maior capacidade de articulação política. Entendo que é necessário ampliar, se relacionar para construirmos organizações políticas capazes de atrair novas pessoas e novos caminhos. Tenho certeza que minha presença no PEN 51 eu honrei e agradeço profundamente pelos anos de convívio no partido, principalmente ao lado do ex-deputado Alírio Neto. Vou para um partido recém-criado, com toda a segurança jurídica da legislação vigente. Saio para fortalecer minhas convicções e não para abandoná-las. Na rede, vou continuar defendendo as minhas bandeiras que me levaram à política e pelas quais sempre lutei. Defesa das crianças e das famílias, fortalecimento da democracia, justiça social, desenvolvimento sustentável e a melhoria da qualidade de vida dos moradores do Distrito Federal. Quero aqui também saudar e agradecer a presença do porta-voz da rede, João. Quero, senhoras e senhores, aproveitar e falar sobre o símbolo da rede de sustentabilidade, a logomarca do partido que inspira na fita de Mobius, que é um importante estudo matemático do século XVIII, que, na época, prendia-se à noção da orientabilidade. E, por não falar de orientabilidade, num momento tão complexo da política do nosso país. Segundo a artista plástica Lígia Clark, a fita de Mobius quebra os nossos hábitos especiais, direita e esquerda, avesso e reverso. Quando cortada ao meio, ela mantém sua unidade e amplia sua dimensão, e é o símbolo da diversidade. E tenho certeza que com isso, que eu e os demais parlamentares que compõem a rede de sustentabilidade procuramos neste partido orientação com diversidade de pensamento e uma nova forma de fazer política. Meus agradecimentos, muito obrigada e obrigada a todos.
Pergunto aos parlamentares se algum deputado gostaria de fazer uso da palavra.
Questão de ordem, senhora presidente.
Pois não, deputado.
Senhora presidente, eu encareço a vossa excelência que a gente passe imediatamente as votações.
Acato questão
Queremos
de ordem
votar.
De vossa excelência. Acato questão de ordem de vossa excelência. Solicito a...
Questão de ordem, senhora presidente.
Pois não, deputado.
Senhora presidente, eu gostaria, como líder da maioria, já que o deputado Júlio César não está aqui, o líder do governo, e tendo em vista o que foi acordado no Conselho dos Líderes, ainda há pouco, eu solicito a vossa excelência incluir na ordem do dia o PL 438 de 2015, de autoria do deputado Bispo Renato Andrade. Solicito ainda que seja incluído o PLC 30 de 2015, o PL número 669 de 2015, o PL 651 de 2015, o PL 652, não, corrigindo, o PL 652 foi retirado, e também o PROC número 16 de 2015, que prevê a redução em 20% do salário do governador, dos secretários e dos administradores. E gostaria também de que seja incluído na ordem do dia a votação do nome do doutor Paulo Sérgio para presidente da DASA na ordem do dia também de hoje, Vossa Excelência.
Acato questão de ordem de Vossa Excelência. Solicito assessoria de plenário para providenciar os projetos para a votação.
Questão de ordem, Vossa
Excelência. Pois não, deputado.
Peço a Vossa Excelência para incluir na pauta o requerimento de número 1002/2015, que requer a transformação da sessão solene ordinária do dia 1º de outubro de 2015 em comissão geral para debater o tema a situação dos doentes renais crônicos que dependem de hemodiálise nas redes pública e privada de saúde do Distrito Federal.
Acato questão de ordem de Vossa Excelência, deputado.
Obrigado.
Solicita a leitura dos itens, do primeiro item para votação. Encerrado o comunicado de parlamentares, passamos para a ordem do dia. Solicita ao secretário para fazer a leitura do primeiro item da pauta.
Item de número 1. Discussão e votação em turno único do parecer da Comissão de Desenvolvimento Econômico Sustentável, Ciência, Tecnologia, Meio Ambiente e Turismo sobre indicação do senhor Paulo Sérgio Britas de Almeida Salles para o cargo de diretor-presidente da Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal, ADASA, processo 114/2015, mensagem 1161/2015.
Aprovado o parecer favorável da SEDESMAT. Coloco em discussão o parecer da SEDESMAT sobre a indicação do senhor Paulo Sérgio Bretas para substituir o diretor da Agência de Reguladora de Águas, a DASA, em turno único. Não havendo quem queira discutir, em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. O parecer está aprovado em turno único com a presença de... 14, senhoras e senhores. Solicito que, nos termos do artigo 227, inciso 7º do Regimento Interno, seja feita a comunicação ao senhor governador. Solicito a leitura do próximo item de pauta. Pois não, deputado.
Questão de esclarecimento.
Pois não.
O projeto 677/2015, que na realidade ratifica um protocolo que foi feito numa reunião entre os governadores, o qual Vossa Excelência estava presente também, só por uma questão de dúvida, ele foi analisado nas comissões e estaria disponível para ser votado hoje? 677.
Não, deputado.
677/2015.
Eu vou checar, deputado.
Okay,
vou checar, te dou um retorno. Consulta ao líder, aos líderes se há acordo para votar os requerimentos e moções em bloco pelo processo simbólico. Havendo acordo, solicita ao secretário que proceda à leitura dos próximos itens para votação em bloco. Passa a presidência ao deputado Bispo Renato.
Assumo a presidência e convido o deputado Raimundo Ribeiro para secretário dos trabalhos da mesa e que faça, e solicito que faça a leitura dos itens de número 121 a serem votados em bloco. A partir de 121 a serem votados em bloco.
Discussão e votação em turno único de moção número 230 de 2015. Discussão e votação em turno único da moção número 231 de 2015. Discussão e votação em turno único da moção número 232 de 2015. Discussão e votação em turno único do requerimento número 978 de 2015. Discussão e votação em turno único do requerimento número 989 de 2015. Discussão e votação em turno único do requerimento número 999 de 2015. Discussão e votação em turno único do requerimento número 1000 de 2015. Discussão e votação em turno único do requerimento número 1001 de 2015. Item extra pauta, requerimento número 1002 de 2015, deputado Lira e outros, que requer a transformação da sessão ordinária do dia 1º de outubro de 2015 em comissão geral para debater o tema, a situação dos doentes renais crônicos que dependem de hemodiálise nas redes públicas e privadas de saúde do Distrito Federal.
Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. As moções e os requerimentos estão aprovados com a presença de 17 deputados. Eu devolvo a presidência à deputada Celina Leal. Há expediente sobre a mesa.
A expediente sobre a mesa, solicita a leitura do expediente sobre a mesa.
Projeto de lei de autoria do deputado Bispo Renato e outros, que dispõe sobre a comercialização em feed trucks no Distrito Federal e da outras providências. Requerimento do deputado Lira. Outro requerimento do deputado Lira e uma indicação do deputado Rasni de Rori.
Solicita a leitura do próximo item de pauta.
Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei complementar número 30 de 2015, de autoria do Poder Executivo, que altera a lei complementar número 769 de 30 de junho de 2008, que reorganiza e unifica o regime próprio da Previdência Social do Distrito Federal. EPPS, DF e da outras providências.
Aprovado o parecer da COF e da CCJ na forma do substitutivo. A COF deverá se manifestar sobre substitutivo e a CAI sobre projeto substitutivo. Solicito o relator da COF, deputada Gaciel Maia, para proferir parecer sobre substitutivo aprovado na COF.
Senhora Presidenta.
Pois não, deputado.
Eu gostaria de alguns minutos apenas, porque o substitutivo está sendo assinado, que é um substitutivo para ser assinado por todos os deputados. Eu estou aguardando que os deputados assinem para que eu possa me pronunciar pela COF sobre o substitutivo apresentado. Então, estou aguardando as assinaturas para eu poder proferir meu parecer. Muito obrigado.
Solicito ao secretário para fazer a leitura do próximo item de pauta, que já está pronto para votação.
Item de número 5. Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei número 438/2015, de autoria do deputado Bispo Renato Andrade, que altera a lei número 1254, de 8 de novembro de 1996, que dispõe quanto ao imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicações, ICMS, e da outras providências, para aumentar a alíquota ICMS nas operações de prestação interna de bebidas alcoólicas, fumo e derivados, cachimbo, cigarreiras, piteiras e isqueiros.
Tramitação concluída. Apresentada uma emenda de plenário. As comissões deverão se manifestar sobre a emenda. Solicito a COF para proferir parecer sobre a emenda.
Aumentando ainda?
Mas os caras vão comprar de Kombi lá em Formosa esse cigarro.
Senhora Presidente, trata-se de parecer da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças sobre o projeto de lei 438 de 2015, que altera a lei 1254 de 8 de novembro de 1996, que dispõe quanto ao imposto sobre circulação de mercadoria e sobre prestação de serviço de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação e da outras providências para aumentar a alíquota do ICMS sobre cigarros e bebida alcoólica, como fumo e derivados, cachimbo, cigarreiras, piteiras e uisqueiras. Nos termos do artigo 64... Nos termos do artigo 64, é da competência da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças dar parecer sobre matérias de economia, matérias financeiras e orçamentárias. Foi apresentada a emenda modificativa número 2 de 2015, em plenário no primeiro turno, de autoria do deputado Rodrigo Del Masso, do PTN. A emenda faz uma alteração à linha G e acrescenta a linha H do inciso 2 do artigo 18 da Lei 1254, de 8 de novembro de 1996, que está sendo alterado pelo artigo 1º do projeto de lei em epígrafe, com a seguinte redação: de 29% para bebida alcoólica, de 35% para fumo, seus derivados, cachimbo, cigarreiras e uisqueiras. Estando de conformidade com as normas orçamentárias e financeiras e obedecendo ao ordenamento jurídico, só pelo acolhimento da referida emenda. É o parecer, senhor presidente.
Em votação, o parecer.
É o parecer da comissão.
Parecer em votação sobre a emenda. Emenda catada. Parecer sobre... Em discussão o parecer, não havendo quem queira discutir em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. O parecer sobre a emenda está aprovado com a presença de... 21 parlamentares. Solicito o relator da CCJ, deputada Sandra Farage, para proferir parecer. É o Raimundo? É o projeto do bispo.
Presidente, sobre a emenda apresentada ao projeto de lei PL 438/2015, ela atende aos princípios de constitucionalidade, juridicidade, regimentalidade, não havendo nenhum óbice à sua aprovação. Assim, no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça, somos pela admissibilidade da emenda ao PL 438/2015. Esse é o parecer, presidente.
Em discussão, parecer da CCJ, não havendo quem queira discutir em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. O parecer sobre o projeto de emenda está aprovado com a presença de... 21. Com a presença de 21 parlamentares. Em discussão, o projeto de lei 438/2015 em primeiro turno. Não havendo quem queira discutir em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão. Projeto de lei 438, do ICMS, da bebida e do cigarro. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. O projeto está aprovado em primeiro turno com a presença de 21 e uma abstenção. Solicita a leitura do próximo item de pauta.
Presidente, gostaria de solicitar uma questão de ordem.
Pois não, deputado.
No sentido de colocar extra pauta o PDL 2 de 2015, com certo título de cidadão honorário de Brasília, ao doutor Ticiano Figueiredo de Oliveira. Trata-se aqui de um projeto de autoria do deputado Robério Negreiros, e o nosso pedido, que eu estou verbalizando agora, também é o mesmo pedido do deputado Rodrigo Delmasso, Wellington, deputada Liliane Rori, deputado Cristiano Araújo, deputada Gaciel.
Acato questão de ordem de Vossa Excelência.
Ah, tá. Itens extra-pauta.
Questão de ordem, deputado Vasnider Ruri.
Senhora Presidenta, eu só queria uma orientação da mesa. O projeto que nós votamos anteriormente, ele é um projeto que altera a alíquota de ICMS, é isso?
É.
Numa, nesse caso, a votação não é maioria absoluta?
Não, porque está tendo majoração e não isenção. Era do ICMS do cigarro e da bebida.
Isso. Então a majoração pode ser votação.
Maioria simples.
Inclusive sem ser votação nominal.
Pode.
Obrigado, desculpa.
Obrigado, deputado Vazio. Solicito a leitura do próximo item de pauta.
Item 4 da pauta. Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei número 651 de 2015, de autoria do Poder Executivo, que altera a lei número 1254 de 8 de novembro de 1996, que dispõe quanto ao imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviço de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação ICMS e da outras providências.
Tramitação concluída. Coloco em discussão o projeto de lei número 651/2015 em primeiro turno. Não havendo quem queira discutir, em processo de votação. Votação pelo processo nominal. A proposição necessita de 16 votos favoráveis para sua aprovação. Os deputados que forem favoráveis ao projeto votem sim e os contrários votem não. Solicito a secretária, a deputada Liliane Roriz, para fazer a chamada dos deputados para a votação.
A Gaciel Maia. É o ICMS do tabaco. O quê? Deputada Gaciel Maia, voto sim. Deputado Bispo Renato, comércio eletrônico, ICMS de comércio eletrônico. Deputado Bispo Renato, sim. Deputado Chico Leite, sim. Questão de ordem, deputado? Nós estamos sob processo de votação, não pode ter questão de ordem.
Senhora Presidente, eu vou justificar o meu voto.
Justificar seu voto.
Tem pessoas aqui, Presidenta Celina, que estão vaiando, só que é importante que fique para as galerias.
Explica.
De que esse projeto de comércio eletrônico são 350 milhões que o Distrito Federal está perdendo e que nós vamos trazer para o Distrito Federal exatamente para pagar servidores. Então, são 350 milhões
está
que
claro
o Distrito
agora.
Federal está sem receber.
Está claro, né, gente? Então vamos Obrigado, colaborar deputado. Aqui com a votação. Deputado Chico Vigilante vota sim. Deputado Cláudio Abrantes. Deputado Cláudio Abrantes. Ausente. Deputado Cristiano Araújo. Cláudio. Deputado, sim, desculpa. Deputado Cristiano Araújo. Sim. Deputado Joy Vale. Sim. Deputado Juarezão. Sim. Deputado Júlio César. Sim. Deputada Liliane Roriz, sim. Deputado Lira. Sim. Deputada Luzia de Paula. Sim. Deputada Professor Israel. Deputada professora Luzia de Paula? Sim. Deputado professor Israel? Sim. Deputado professor Reginaldo Veras? Sim. Deputado Rafael Prudente? Sim. Deputado Raimundo Ribeiro? Sim. Deputado Ricardo Vale? Sim. Deputado Roberto Negreiros?
Sim.
Sim. Deputado Rodrigo Delmasso? Sim. Deputado Sandra Farage? Sim. Deputada Thelma Rufino? Sim. Deputado Vasnider Rori? Como? O que ele falou? Declaração de voto, deputado Vasni. Deputado Wellington Luiz. Sim. Deputada Celina Leão. Sim. Com declaração de voto, deputado Vasni Derrore.
Com projeto votado agora com desrespeito ao ICMS das micro e pequenas empresas que também estavam ficando no outro estado, só fazendo a retificação. E o comércio eletrônico será o próximo. A assessoria está colocando aqui.
Deputada Celina.
Pois não, deputado Vazinho.
Eu pedi uma declaração de voto. Eu quero me dirigir aos colegas que vieram a essa casa. Com certeza vocês são bem-vindas. Essa é a casa do povo do Distrito Federal. É importante entender este projeto. O que que significa? Quando entra um produto de fora dentro do Distrito Federal, você tem que ampliar a alíquota em até 5% para poder viabilizar a sobrevivência dos empregos, porque o produto de fora ele é mais barato do que o Distrito Federal. O que, que ocorre? Muitas vezes tem que se fechar um estabelecimento porque a população opta por um produto fora do Distrito Federal e, consequentemente, faz com que nós percamos a competitividade. Portanto, deputada Celina, foi por unanimidade que a Comissão de Economia votou favoravelmente ao projeto para proteger o Distrito Federal.
Obrigado, deputado Vasni Derrure. Com 24 votos, sim, o projeto está aprovado. Solicito a leitura do próximo item de pauta. Tem declaração de voto? Deputado Chico, vai querer fazer declaração de voto mesmo? Não. Questão de ordem, deputada Gaciel Maia.
Senhora presidenta, apenas também o deputado Chico Vigilante já fez uma referência, um esclarecimento. Pessoal, só para vocês entenderem, o que nós votamos agora é quando a gente compra algum produto pela internet e essa loja fica em São Paulo, o imposto é pago lá em São Paulo. E o Distrito Federal que despendeu o dinheiro, o contribuinte de Brasília que pagou pela internet, paga o imposto de São Paulo e não o de Brasília. E a partir de agora vai se pagar a complementação do imposto de Brasília. Então, é uma medida que resguarda o Distrito Federal.
Solicito a leitura do próximo item de pauta.
Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei número 669 de 2015, de autoria do Poder Executivo, que altera a lei 1.254, de 8 de novembro de 1996, que dispõe quanto ao imposto sobre operações relativas à circulação de mercadoria e sobre prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, imposto sobre operações relativa à circulação de mercadoria sobre prestação de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação.
Aprovado parecer favorável da COF. ICCJ. A CDSTMAT e ICCJ.
Aprovado parecer favorável da COF e ICCJ.
ICCJ.
A
CDSTMAT deverá se manifestar sobre o projeto. Solicito o relator da CDSTMAT, deputado Rodrigo Del Masso, para proferir parecer sobre o projeto. Deputado Cristiano Araújo.
Bom, parecer do projeto de lei número 669-2015, que altera a lei 1254, de 8 de dezembro de 96. Bom, lembrando que esse projeto é o projeto que trata do e-commerce, e com a regulação desse projeto aqui, nós pretendemos incrementar na receita do Distrito Federal algo em torno de 300 milhões, o que certamente garantirá o pagamento e os reajustes que foram comprometidos com os servidores públicos. Portanto, no âmbito dessa comissão de desenvolvimento econômico, SEDESC-MAT, somos favoráveis pela aprovação do projeto de lei número 669, do projeto de lei, desculpa, 669-2015, no âmbito da comissão SEDESC-MAT.
Obrigado, deputado Cristiano Araújo. Em discussão, parecer, não havendo quem queira discutir, em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. O parecer sobre o projeto está aprovado com a presença de 24 senhoras e senhores. Em discussão, em primeiro turno, projeto de lei 669-2015, em primeiro turno. Não havendo quem queira... Para discutir, deputado Vasni Derruri.
Senhores deputados, comunidade presente nessa casa na tarde de hoje, o referido projeto, deputado Chico Vigilante, deputada Gaciel há pouco acabaram de falar, foi fruto de uma emenda na Constituição. Introduziu o direito para os estados compradores, pela internet sobretudo, comércio que vem crescendo significativamente. Porque o que ocorre? Eu compro pelo computador, através da internet, um objeto, vamos supor, um par de sapato, e esse par de sapato tem incidência do ICMS. E esse par de sapato vem de São Paulo para Brasília. O que ocorre? São Paulo cobra o ICMS e esse ICMS fica com o estado de São Paulo, que é a origem do produto. Neste caso, passará parte desse tributo para Brasília, como, consequentemente, a plenitude desse tributo será repassado com o transcorrer do tempo. É uma medida que faz com que o comprador e a renda de quem está no Distrito Federal seja valorizada e vai necessariamente para os cofres públicos para garantir investimentos e despesa de pessoal. Portanto, é uma conquista desta cidade e da população do Distrito Federal. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, deputado Vasni Derruri, parabenizando Vossa Excelência pelo trabalho que vem fazendo aí na COF. Em discussão, projeto de lei número 669-2015, em primeiro turno. Não havendo quem queira discutir, em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. O projeto está aprovado em primeiro turno com a presença de 23 senhoras e senhores. Solicito a leitura do próximo item de pauta.
Discussão e votação em turno único do projeto de decreto legislativo número 56, de autoria de 2015, de autoria da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças, que fixa o subsídio de cargos do Poder Executivo do Distrito Federal. Esse não, vocês falaram. Projeto de decreto legislativo, número 2, discussão e votação em turno único. Não quem queira quem discutir e votação. Não, peraí, quem está presidindo?
Solicita a leitura do item número 6. Extra pauta.
Item de número 6. Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei complementar número 30 de 2015, de autoria do Poder Executivo, que altera a Lei Complementar 769, de 30 de junho de 2008, que reorganiza e unifica o regimento próprio da Previdência Social do Distrito Federal e das outras providências.
Solicita a COF. Foi apresentado substitutivo. Solicita a COF e a CAIS e a CCJ para proferir parecer.
Senhora presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, trata-se de parecer da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças sob substitutivo número 1 de 2015, apresentado a quase unanimidade desta casa, sob o projeto de lei. Sobre o projeto de lei complementar número 30 de 2015. Como relator do projeto pela Comissão de Economia, Orçamento e Finanças, sou de parecer pela admissibilidade, tendo em vista que está obedecendo a lei orgânica, a lei de responsabilidade fiscal, bem como o ordenamento orçamentário e financeiro. Portanto, sou de parecer favorável à aprovação do substitutivo número 01 de 2015, apresentado por vários deputados. É o parecer, senhora presidente.
Solicito em discussão o parecer. Deputado Vazni, para discutir.
Senhora presidenta, senhores deputados, eu sei que os dias para nós não são fáceis, para o governo também não é, e nem para os servidores. Nós temos, na minha vida pública, construído uma relação de compromisso com o servidor público. E sei de que, e tenho aqui hoje o que consta dos cofres públicos. E realmente o governo realmente tem sérias dificuldades para fazer frente ao salário. Ocorre, senhora presidenta e senhores deputados, e aqui servidores presentes, porque eu voto contra o projeto. Eu vou dizer aqui. O substitutivo foi uma tentativa que eu respeito, feito por amigos que têm maior consideração, que temos trabalhado junto ao longo dos anos. Eu trabalhei no Ministério da Previdência. Eu aprendi um pouquinho. Esse projeto da segmentação, Brasília adotou para os novos servidores a partir de 1º de janeiro de 2007. A partir daí, construiu um fundo que chamou Fundo de Capitalização. Naturalmente, os demais servidores ficaram no fundo financeiro pago pelo Tesouro do Distrito Federal. Portanto, essa nova leva de servidores rompeu com o modelo antigo e passou para o novo modelo. Ocorre que o Ministério da Previdência tomou várias iniciativas para se acautelar e garantir e proteger esse fundo pela importância que ele é para a aposentação do servidor. Portanto, a portaria 403 do Ministério da Previdência, no seu artigo 21 e o artigo 25, eu quero só ler esses dois, senhora presidente, eu não vou me estender. A segregação da massa, quer dizer, nós temos dois conjuntos de servidores, será considerada e implementada a partir do seu estabelecimento
em lei do ente federativo, mediante a separação orçamentária, financeira e contábil dos recursos e obrigações correspondentes. E o que foi feito a partir de 1º de janeiro de 2007, passamos a conviver com esse novo modelo. Já no artigo 25 da portaria 403 do Ministério da Previdência, diz: a revisão do plano de custeio que implique em redução das alíquotas ou aportes destinados ao RPPS deverá ser submetido previamente à aprovação da Secretaria da Previdência Social. Ele não está dizendo que está proibido. Ele apenas está dizendo que precisa passar para um órgão que se chama Secretaria da Previdência Social. Ou seja, deverá atender cumulativamente os parâmetros. Nós temos um superávit, é verdade. Esse superávit já está calculado de maneira correta nos procedimentos. Ocorre que você, para conseguir esta autorização, você tem uma liturgia, com todo respeito à minha casa, mas que não restringe apenas à Câmara Legislativa. Primeira coisa, passa pelo Conselho do IPREV. Passa pelo Conselho do IPREV. O governo deveria ter tido cuidado de fazer essas observações. Eu não sou daqueles que aposto contra o governo Hollenberg. Eu quero que dê certo, porque Brasília precisa que dê certo. E tenho procurado ajudar dentro das minhas modestas limitações. A segunda delas, passar pela Secretaria do Ministério da Previdência para ver se o cálculo autorial permite fazer e o quanto fará. Portanto, é um processo de assessoramento que precisamos ter, inclusive do próprio Ministério Público. Isso resolveria, ajudaria enormemente o governo. Hoje, nós estamos votando um projeto de lei e aí, graças ao esforço dos colegas que deram algumas garantias na forma de imóveis, que em 180 dias será examinado, protegerá um pouco. Mas o princípio, e aí é que é delicado, é o precedente que isso passará a existir. Portanto, senhora presidenta, são essas razões pelas quais, entendendo a dificuldade e o compromisso que nós temos com essa cidade, com servidores, eu votarei contra. Obrigado.
Em discussão, parecer. Não havendo quem queira discutir, em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. O parecer sobre o projeto está aprovado com a presença de 23 e um voto contrário. Solicito o relator da CAES, deputada Luzia de Paula, para proferir parecer sobre o substitutivo de plenário.
Senhora presidente, peço para ir direto à parte finalíssima do voto. Da Comissão de Assuntos Sociais sobre o projeto de lei complementar, sobre o substitutivo do projeto de lei complementar número 30. Somos pela admissibilidade no mérito do referido projeto.
Obrigado, deputada. Em discussão, o parecer. Não havendo quem queira discutir, em processo de votação. Deputada, eu vou liberar a palavra aí só para você ratificar a votação, porque é sobre o substitutivo e não sobre o mérito.
Da Comissão de Assuntos Sociais, somos pela admissibilidade do substitutivo do projeto número 01.
Obrigado, deputada Luzia. Em discussão, o parecer, não havendo quem queira discutir, em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. O parecer sobre o projeto está aprovado com a presença de 23. deputados. E um voto contrário, deputado Vasni Derruri. Em votação em primeiro turno. Solicito a ao relator da CCJ, deputado Raimundo Ribeiro, para proferir parecer sobre o substitutivo. Deputado Raimundo não se encontra. Solicito a deputada Sandra Farage para proferir parecer. Chegando. Solicito algum outro membro da CCJ. Deputado, solicito ao deputado Robério. Robério. Solicito a deputada Sandra Farage para proferir parecer. Solicito a deputada Sandra Farage para proferir parecer sobre o projeto. Eu gostaria de pedir o respeito aos parlamentares, por favor. Deputada Sandra.
Presidente, eu queria reforçar que se ser fundamentalista é lutar pela família, eu realmente sou fundamentalista. Presidente, somos pela admissibilidade substitutivo número 2 com a subemenda hora apresentada, PLC 30 de 2015. Esse é o parecer.
Em discussão, o parecer. Não havendo quem queira discutir em processo de votação, votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. O parecer sobre o projeto está aprovado com a presença de... O parecer sobre o substitutivo está aprovado com a presença de 24, com uma rejeição, deputado Vasni Derruri. Solicita o relator da COF, deputado Gaciel Maia. Parecer sobre a subemenda apresentada. para proferir parecer sobre a subemenda apresentada pela relatora da CCJ. Solicita o deputado Gaciel Maia.
É, senhora presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, trata-se de parecer da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças sobre subemenda aditiva de plenária apresentado pelos deputados Sandra Farage, Cristiano Araújo, Robério Negreiro, Rafael Prudente e Wellington Luiz. Ao projeto de lei complementar número 30 de 2015, altera a lei complementar 769, 30 de junho de 2008, que reorganiza e unifica o regime próprio de previdência do Distrito Federal e das outras providências. Artigo 2º. 5. Avaliação mercadológica dos ativos mencionados no artigo 55 da lei complementar 769 de 2008, será condicionado ao interesse do IPREVDF pelo valor de venda forçado definido em laudo a ser emitido por, no mínimo, duas empresas de avaliação credenciada junto a instituições financeiras. Trata-se de subemenda aditiva de plenária apresentada ao substitutivo número 1, já votado pela comissão. Portanto, tendo em vista o entendimento e não ferir os princípios jurídicos e do ordenamento orçamentário e financeiro, e estando de acordo com o artigo 64 da lei, sou de parecer favorável à aprovação da subemenda aditiva de plenário.
Em discussão, parecer. Não havendo quem queira discutir, em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem.
Senhora presidenta.
Pois não,
deputado. Apenas, dado o barulho, eu quero apenas esclarecer a Vossa Excelência que trata-se do substitutivo número 2, tá? Apresentado por vários deputados de plenário, e não do substitutivo número 1. Então, é a subemenda que eu dou parecer favorável ao substitutivo 2, aprovado, apresentado por 23 deputados.
Em discussão, parecer. Não havendo quem queira discutir, em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. O projeto de lei está aprovado com a presença de 23 votos sim e um voto não. Solicita a relatora da CAES, deputada Luzia de Paula, para proferir parecer sobre a subemenda.
Senhora Presidente, peço para ir à parte finalíssima do voto. Da Comissão de Assuntos Sociais, a subemenda do substitutivo número 2, a Comissão de Assuntos Sociais é pela admissibilidade. Muito obrigada, senhora Presidente.
Em discussão, parecer. Não havendo quem queira discutir, em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Parecer sobre o projeto, sobre a subemenda, está aprovado com a presença de 23 votos sim e uma abstenção. Em discussão, em primeiro turno, projeto de lei complementar número 30 de 2015. Não havendo quem queira discutir, em processo de votação. Votação pelo processo nominal. Os deputados que forem favoráveis ao projeto votem sim e os contrários votem não. Solicito ao secretário para fazer a chamada dos deputados para votação.
Deputada Gaciel Maia. Sim. Deputado Bispo Renato. Sim. Deputado Chico Leite. Deputado Chico Leite. Sim. Deputado Chico Vigilante. Sim. Deputado Cláudio Abrantes. Sim. Deputado Cristiano Araújo. Sim. Deputado Joy Vale. Sim. Deputado Juarezão. Sim. Deputado Júlio César. Sim. Deputada Liliane Rori. Sim. Deputado Lira. Sim. Deputada Luzia de Paula, sim. Deputada professor Israel, sim. Deputado professor Reginaldo Vera, sim. Deputado Rafael Prudente, sim. Deputado Raimundo Ribeiro, sim. Deputado Ricardo Vale, sim. Deputado Roberto Negreiro, sim. Deputado Rodrigo Delmasso, sim. Deputada Sandra Farage, sim. Deputado Thelma Rufino, sim. Deputado Vasni Derrori, abster. Deputado Wellington Luiz, não, é não. Vasni Derrori, não. Deputado Wellington Luiz, sim. Deputada Celina Leão, sim.
Projeto de lei está aprovado com 23 votos sim e um voto não. Solicito a leitura do próximo item de pauta. Eu só queria fazer uma observação aqui, que eu acho... Nós votamos o projeto, eu quero fazer uma observação. Eu vou só fazer uma observação, principalmente para carreiras que estavam representadas lá. Nós só tínhamos, eu acho engraçado, gente que não é nem servidor público está aqui falando, defendendo os servidores. Veio para bagunçar. É importante vocês ouvirem. É importante vocês ouvirem. Porque ninguém pode ser massa de manobra e nem aceitar o que está acontecendo lá em cima. Vocês precisam de ouvir.
Presidente.
Vocês precisam de ouvir.
Presidente, é uma questão de ordem.
Olha só. Nenhum sindicato se manifestou contrário ao projeto. Nenhum.
Presidente.
Nenhum.
Presidente, é uma questão de ordem, presidente.
Questão de ordem.
Ou essa casa se faz respeitar.
Questão de ordem, deputado.
A divergência, ela pode acontecer, não há problema nenhum.
É um absurdo.
Agora, não dá pra essa pelegada aí.
De vocês.
Ficar, entendeu, com essa conversa.
Questão de ordem, senhor presidente. Quero deixar bem claro que esse projeto garante o pagamento em dia dos salários dos servidores.
É claro, nós estamos votando
o
projeto.
Se não votar,
pra
semana
eles,
que vem eles não iam receber. Quer deixar bem claro, agora. Presidente. Óbvio que tem alguns com interesses políticos partidários que vêm aqui fazer, sendo usado de massa de manobra. Agora, tem professores que hoje estão dando aula porque são favoráveis a esse projeto, que querem receber o seu salário em dia. E essa casa tem responsabilidade pagar o servidor em dia, fazendo sim aquilo dentro da legalidade. Obrigado, presidente.
Presidente, questão de ordem.
Convocação. Convoca senhoras e senhores deputados para a sessão extraordinária com início imediato após a sessão ordinária para discussão e votação dos seguintes itens. Vamos lá, faça a leitura do item número 1. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a presente sessão extraordinária.